áudios das palestras do 21º Encontro dos Focs ocorrido em Niterói, Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 14 de outubro de 2018.
Então é isso aí. Roda de conversa. Roda de conversa, só falta chope, né? Aqui tudo está valendo. É uma conversa livre, leve e solta, né? E o tema é pessoas cegas que entraram na faculdade, mas elas não querem fazer história. Elas não querem fazer geografia. Elas não querem fazer direito. Elas não querem fazer português nem letras. Elas querem fazer cursos da área tecnológica, da área exata. Tá? Aí eu começo a dizer o seguinte, é moleza isso, né, Patrick?
Molezíssima. Oh, é uma beleza, é uma beleza. Boa tarde. É como o professor falou, é uma maravilha. Você chega na universidade, primeiro dia, você chega numa turma. Aí tá, você chega lá e o professor começa a falar um pouco, né? Ele tá explicando a matéria dele. Aí ele é um professor de cálculo, né? Ele para assim na minha frente e fala: ó, bom dia, você não tá olhando pro quadro? Você não tá acompanhando? O que tá acontecendo? Aí eu falei: não, professor. O que acontece é o seguinte, eu sou deficiente visual. Então, não foi brincadeira, o professor se assustou visivelmente, se assustou de tremer. Ele se assustou, né? Tomou um susto. Ele: como você é deficiente visual? Como você chegou aqui? Como você entrou? Eu falei: não, eu entrei pelo Enem, expliquei a situação. Ele: não é. Mas eu não fui avisado que ia ter deficiente visual na minha turma. Como é que a gente faz então? O que eu faço? O que eu faço com você? Por onde eu começo? Aí eu falei: ué, professor, no geral eu trabalho com materiais digitalizados por meio de programas de computador. Eu falei bem rapidamente para ele do DOSVOX, porque era no meio de uma aula, né? Ele se assustou no meio de uma aula. Então eu falei com ele rapidamente do DOSVOX e ele falou: onde é que eu posso conseguir informação? Eu não sei o que eu faço. Para essa semana você não vai se dar bem aqui no meu curso, né? Aí tá. Passou esse professor de cálculo, ele estava bem preocupado. Ele se preocupou muito, né? E o curso foi passando. Eu tive professor que não se importou comigo, falou que depois ia ver o meu problema, ficamos no depois, e o que que deu? Eu reprovei, né? Depois, esse depois dele foi até as provas, as P1, P2 e P3, eu não fiz nenhuma, e eu reprovei, né? E teve outro que, graças a Deus, apareceu na minha vida, no meu caminho, que era de uma matéria exata também, né? A Física Experimental 1. Grande professor lá da UFRJ, o grande Marcelo Santana, um cara interessado, né? Colocaram ele para me dar aula e ele falou: ó, eu não sei nada, absolutamente nada, mas eu quero aprender. Então, esse diferencial me deixou para cima, sabe? Eu fiquei bem mais contente com a postura dele. Ele começou de forma bem rudimentar a tentar adaptar as aulas para mim. Ele depois falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou: Patrick, é o seguinte, você não vai ter moleza. Aí eu falei: tá bom, mas como assim? Ele: você não vai ter moleza. Sua matéria, a matéria que eu estou te ensinando, não é mais fácil, não é mais difícil do que a dos outros. Só tem adaptação. A matéria é a mesma, você vai ser avaliado do mesmo jeito, você vai fazer as mesmas provas, só que só vai estar adaptado. Então, a gente foi assim, ele, para mostrar gráficos, na época não existia Graphivox, no primeiro período não tinha Graphivox, então ele fez gráficos com Lego, ele pegou Lego da um brinquedo, o Lego da filha dele lá, do filho dele, eu não lembro direito, ele pegou esse Lego, trouxe para mim e falou, ó, nós vamos fazer histograma. Aí eu, ah, tá, como é que vai ser? Ele falou, não, histograma é gráfico de barras que vai representar a variação de erro, né? Erro de medidas, desvios. E assim foi. Depois ele conheceu o professor Antônio Borges por meio de reuniões e aos poucos a gente foi se estruturando. Ele aprendeu a usar o Monet, ele aprendeu de uma maneira muito rápida a usar o Monet. Então ele se deu muito bem com o programa, depois começou a aplicar as provas para mim. E na matéria dele eu fui aprovado. Também tem essa... É verdade. O Monet, ele é um programa de desenho. Não é como o Graphivox. Ele é um programa que... É com o mouse, para as pessoas que enxergam mesmo, fazer o tracejado, fazer os desenhos, clicar nas opções, e no final você tem um gráfico para impressão no Braille. Sim. Isso.
Olha só, Daniela, olha só, qualquer intervenção, e não só a sua, como de qualquer outra pessoa, deveria ser feita no microfone, porque a gente está transmitindo para o Brasil inteiro, tá? Então eu pediria que você falasse novamente, porque as pessoas não entenderam nada do que você falou. Aliás, chegue e sente, porque você agora, quem dá palpite, senta na... não senta no colo do Bernard, não, olha... Tá, você já interrompeu. Outra coisa, vamos tentar evitar interromper como ela fez, tá? Vamos tentar, quando a pessoa parar, a pessoa dá info, mas agora já fez, então tudo bem. Já cometeu o pecado, agora...
A gafe. Agora eu vou ter que morder a maçã. Ih, não chega até lá não. Então posso levantar? Vamos juntar as cadeiras pra cá. Pera aí. Foi? Foi? Aqui, estaciona. Não. Pronto, foi. Eu não vou fazer um comentário aqui não, que vai ficar feio. Bom, então, gente, voltando. O Monet, inicialmente, como eu estava colocando, desculpa a intervenção, só para tentar ajudar, a Daniela está falando. O Monet, ele é um software que permite que qualquer pessoa, professor, usuário, deficiente, né, visual também, que tenha baixa visão, utilize para realizar um gráfico, uma molécula, por exemplo, de química, uma bandeira do Brasil, um mapa, qualquer coisa que possa servir para o ensino de um deficiente visual. E depois esse material... ele pode ser impresso numa impressora Braille. Esse é o Monet. Quer que eu continue com a minha intervenção ou passa de novo para o Patrick?
Se você terminar a sua intervenção, você vai ter que levantar.
Então eu vou continuar a minha intervenção falando um pouquinho sobre o que a gente está refletindo aqui. Bom, eu, antes de ir para a comunicação, eu me formei em 2016... mas eu tenho 37 anos e a minha primeira formação foi licenciatura em Química. Eu me formei em 2000 como técnico em Química, tenho retinose pigmentar e vou perdendo a visão ao longo dos anos. Na época eu tinha cerca de 20 anos aproximadamente. Em 2005, eu entrei para o curso de licenciatura em Química na UERJ. E, bom, o Patrick, demonstrando a importância da estrutura que foi formada, não só para ele, né, no nosso laboratório, a importância que o professor Antônio, mais o Júlio e a nossa equipe com a Bruna, têm realizado estratégias para que o Patrick possa estar inserido no ensino superior como qualquer outro aluno. Infelizmente, eu não tive essa estrutura, eu não tive esse apoio, eu não tive a capacitação de professores e, infelizmente, em 2011, eu me dei para o curso de comunicação social. Na época, isso foi bastante difícil, fazer todo um desvio de trajetória acadêmica, profissional e pessoal também. Mas acabou que no mesmo ano eu me inseri no projeto TecnoAssist, né, no nosso laboratório. Também tive a oportunidade em 2009 de começar a ter o acesso a diversas informações. Como eu disse anteriormente, eu rejeitava um pouquinho do Osvox. Ele foi muito importante para mim na minha vida universitária. O Levox foi um dos meus melhores amigos para ler textos de livros de praticamente 200, 300 páginas, porque tinha que ler. O professor, ele pedia que você fizesse as atividades e simplesmente era fazer e fazer. Não tinha, ninguém passava a mão na minha cabeça, isso foi muito bom também. Então essa é um pouquinho da minha trajetória.
Agora, seguindo as regras, você levanta e qualquer pessoa pode vir para ocupar o lugar da Daniela. Tá? Inclusive, agora, mas o Bernardo ainda não falou. Olha só, o Patrick interrompeu a história dele, mas interrompeu, está interrompido. Não tem chance. Agora, mas ele é fixo na roda. Quando o convidado acaba de falar, ele pode completar. Agora você completa porque você foi interrompido.
Então, foi essa questão da física experimental acabou, de certa forma, atraindo outros professores. A professora de física que está me dando aula, a Sandra, ela se interessou, né, junto com o pessoal do Instituto de Física. Ela, nas aulas dela também aconteceu a mesma coisa. Ela chegou, mas dessa vez foi eu que abordei ela, né? Falei: ó, professora, eu tenho deficiência visual, eu não sei como é que eu vou acompanhar, porque a matéria de física é diferente das matérias textuais, né? Você tem gráficos, você tem equações, você tem outras coisas no meio. Então você acaba. Então eu acabei ficando muito perdido nessa questão. Mas no primeiro período, por causa disso, eu reprovei em praticamente todas. Né? Todas as matérias que precisavam desse cuidado a mais, eu reprovei. Eu não tive sucesso. Agora que a acessibilidade está caminhando, agora que eu tô tendo material, que eu tô tendo apoio, graças ao NCE, graças às pessoas que estão muito interessadas em me ajudar. É isso.
Bom, beleza. Então a história que Patrick começou a contar é uma história triste, não é não? Só se ferrou. Até agora ele só se ferrou. Entrou na universidade, pegou uns professores casca grossa, que fingiu que estavam interessados, mas não estavam nada interessados, né? Dificuldade, não tinha acessibilidade nenhuma, o professor não sabia da aula, mas tinha um bendito, uma bendita, que pegava o seu talento e saía construindo. Por exemplo, o professor de física experimental construiu aparelhos exclusivamente para o Patrick. Por exemplo, ele fez uma régua de medição de velocidade com sininhos, para que a pessoa com deficiência visual conseguisse saber a velocidade de um objeto só pelo tilintar dos sininhos. entendeu? Uma coisa muito legal. Agora, isso é complicado. Bernard, agora é sua vez.
Valeu, gente. Beleza. Não, ótimo. Não, a minha fala não vai ser grande. Eu posso falar em pé? Eu posso? Gente, na verdade, a matemática, para mim, ela se divide em três. Eu enxergo a matemática, na minha vida, ela chegou de três maneiras. Quando criança, enxergando, normalmente. Depois, de um acidente sofrido ainda como quando criança, aos 15, a partir de então, visão subnormal. E depois eu fui ficando cego e tive que lidar na faculdade já com a cegueira total e a parte mais difícil da matemática. Bom, para começar, vocês me conhecem mais como um programador. Então, a princípio, quero deixar bem claro que para você ser um razoável programador, bom, ruim, sabe? Não necessariamente a matemática tem a ver. Você não precisa ser um grande matemático para ser um programador. Você precisa ser uma pessoa criativa e saber utilizar os comandos e da linguagem em que você está trabalhando. Eu, na verdade, fui uma criança, não era muito fácil, dei um pouco de trabalho para meu pai. Eu não gostava muito de estudar, não. Então, matemática, para mim, era aquela história de tirar a nota mínima para poder me ver livre daquele trem doido que realmente eu nunca gostei. Bom, depois, já com visão enxergando pouco, eu tive a noção de que a coisa ficou séria para o meu lado e que eu tinha que completar aquilo tudo lá e vieram as inequações e milhões de símbolos e etc, etc. E eu, mais uma vez, então fazia o possível, eu enxergava um pouco. Então eu de perto eu não conseguia enxergar o quadro, mas eu conseguia enxergar o que eu escrevia. Então eu procurava junto ao professor um apoio nesse sentido e driblei dificuldades como trigonometria, etc, etc. Tá? Essa parte quando em visão subnormal. Cego, já na faculdade, lidando com cálculo, integral, etc, que é uma coisa bem complexa. O que que eu fiz? Na verdade, eu não contava com nenhum recurso computacional. Na época não se tinha. A microinformática era. Não existia. Existia. O cego trabalhava com computador em grande porte, só de computador grande porte, o IBGE, o SERPRO e outras instituições aí. E exatamente nessa época que eu estava fazendo faculdade, o governo mudou a política, fechou as portas e eu não pude, então, ingressar como inúmeros amigos meus, da minha faixa etária. Eu estava no limite ali. Então, por exemplo, Chico Gonçalves hoje é o programador do SERPRO, etc, etc. Então, eu sou dessa galera. Bom, na faculdade eu expus, então, ao professor a minha dificuldade. E ele falou, ó, você não se preocupa, o que vai ser apresentado aqui em sala, se você prestar atenção, a prova não foge disso aqui. Bom, ele me dando esse mole, eu, apesar de, às vezes, parecer assim meio impetuoso, eu sou um cara muito comunicativo, eu consigo fazer amizades com muita facilidade, graças a Deus. Então, eu fiz uma grande amizade na faculdade. O meu amigo vidente, eu falei, Eduardo, tá ruim pra mim, cara, não vai dar. E vamos lá em casa, porra, entendeu? Eu te dou uma grana, falando assim, bem preto no branco, entendeu? Estudante é sempre, né, todo mundo sempre contando tostão, etc, etc. Inclusive eu também, mas eu tinha que fazer, não tive jeito. Então, eu te dou uma grana, ele me cobrava uma grana assim, mínima, estudava junto comigo, quer dizer, aproveitava e estudava também. E no final da história ainda ficava injuriado porque eu tirava nota mais alta do que a dele. Bom, a minha relação com a matemática foi essa, porque graças a Deus, quando eu cheguei, eu não fiz a graduação na UFRJ, eu fiz no Anglo-Americano. Fiquei em frente ao Canecão ali em Botafogo, quem conhece o Rio. Já no mestrado, a história não é essa. Eu não precisei, não tive essa necessidade, porque eu escolhi as cadeiras. E você escolhe algumas cadeiras, vamos dizer assim, 5 cadeiras mais ou menos, alguns assuntos assim, específicos, e depois você entra na fase de dissertação. Então eu escolhi coisas que iam mais para o meu talento, para onde eu me sentia melhor, que é essa coisa da construção da interface, de como o software conversa com o usuário, de como, né? Então eu fugia sempre para esse campo. Então a minha vivência com a matemática, ela foi assim, fazendo a política da boa amizade com o meu amigo. Eu não tinha o computador. E uma coisa que eu acho relevante falar, quando eu aprendi a programar, a minha lógica de programação, eu aprendi a programar com um professor do Benjamin Constant, chamado Antônio Carlos Guri, numa programação COBOL, numa linguagem COBOL. Ele era um cara formado em matemática. Eu ficava bobo de ver aquele cara, como ele tinha uma capacidade de memorização e de fazer cálculo. O cara é um computador, se ele consegue isso, eu, burro do jeito que eu sou, eu vou conseguir me virar aqui. Se ele consegue, eu vou... Então, eu fiquei bobo com a capacidade que ele tinha de... Então, é uma questão de talento, né? Eu acho que, então, o Patrick, sim, ele tem, como o professor falou, condições de alterar o paradigma do estudo, né? Facilitar o aluno cego a partir de recursos computacionais, coisas que eu não tive, para poder driblar situações realmente complexas, porque, para quem não vê aquela simbologia doida, a Juliana, por exemplo, uma dificuldade enorme, a vida dela toda. Ela nunca enxergou. E o pai dela, ironia do destino, o pai dela, professor de matemática de carreira, formado e aposentado. E a filha, a maior dificuldade dela é a matemática. Enfim, é isso aí. Gente, qualquer coisa estou aqui à disposição.
Bom, vocês estão vendo aqui agora um outro caso. É um caso assim, uma pessoa que sempre encontrava um jeito de fugir da matemática. Porque é isso mesmo. Se você não pode encarar, foge. Tá? Bom, o Patrick, infelizmente, não tinha como fugir. Não tinha que fugir porque ele estava numa carreira e aquelas disciplinas eram obrigatórias. E aí não tem jeito, ou você faz ou você faz. Não tinha como fugir. Bom, vamos continuar aqui com mais ideias. Chega aqui.
Eu fico em pé. Olá a todos, boa tarde.
Meu nome é Sandro Francischini, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. Trabalho na Universidade Federal de São Carlos como técnico administrativo, servidor técnico administrativo concursado desde 2013. Lá onde fiz o curso de Ciências Sociais e tenho mestrado também em Ciências Sociais lá. Sobre matemática, também meio que fugi. Só fazer as contas mais básicas. Quando tinha log, golf, matriz determinante, eu fugia. Não dava para fazer. Mas o meu caso é outro. Eu vou trazer uma angústia que me vem como técnico administrativo, lotado na SAAD, que é uma Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, onde, enquanto setor, a gente tem que garantir, ao menos tentar garantir, buscar a acessibilidade, a equidade para as pessoas com deficiência. Como vocês sabem, a partir de agora, do Enem 2018, SISU 2018, através da lei que começou em dezembro de 2016, e com o decreto do governo em 2017, as pessoas com deficiência têm reserva de vagas garantidas nas IFES, tanto universidade ou instituto. Neste ano, nós da UFSCar recebemos, de 300 vagas disponíveis, apenas 80 se interessaram, e nos 4 campos, 55 mais ou menos entraram. No campo São Carlos, cerca de 35, dos quais 7 são pessoas com deficiências visuais. Aí que eu vou chegar num ponto, a partir da fala do Patrick. do despreparo, não digo despreparo, falta de conhecimento do professor em receber um aluno com deficiência. E boa parte desses alunos, que entraram, para nossa surpresa e até positiva, foram para um curso de exatas. Então nós temos deficientes visuais fazendo ciências biológicas, engenharia química, a ciência da computação, e jovens na faixa de 17 a 20 anos. São dois desafios que tem nesse momento. Primeiro, da pessoa com deficiência se apresentar, até de se assumir como pessoa com deficiência, de falar, de se conversar. Muitos são tímidos. Um deles com o qual a gente entrevistou falou, ele tirava foto da lousa, mas não falava com o professor, fotografava por vergonha, por timidez dele, na conversa que a gente tivemos. Outros tiveram muita dificuldade, nessa que o professor, de computação na prova de cálculo. Um deles que o docente, ele pediu para o docente digitar no computador, o docente preferiu escrever a prova à mão para ele, em letra grande. Então, partindo dessa fala do Patrick, qual é o desafio? Convencer o professor, o docente, que ele tem que mudar o jeito de dar aula, a maneira de dar aula e buscar a adaptação. Outro desafio é a instituição entender, isso ainda não é uma dificuldade, a instituição entender que precisa mudar e precisa estar adaptado. Desde a acessibilidade arquitetônica, que lá ainda está caminhando, até a atitude. Então, a partir da fala do Patrick, eu vim aqui dizendo dessa nossa angústia, dificuldade, equipe pequena, não vou nem dizer, sem verba, esse nada de viver sem limites, nada de verba incluir, e a gente recebendo aluno. Então, fica esse desafio, mais ainda na parte de exatas, na parte de cálculo, de experimental, e parte de laboratório, de disciplinas que exige laboratório, e que vai precisar ser adaptado, ou do professor entender. Então, é isso, essa angústia que a gente está tendo lá, esse desafio, que não vai ser tão breve. E a tendência, mais pessoas com deficiência, entrarem. Então é isso, obrigado aí pelo espaço.
Obrigado, professor.
Bom, agora é a minha vez. Se o Márcio quiser sentar, por favor, venha. Tá? Eu vou dar agora uma posição. Vem cá, Márcio. Vem cá. Segue três cadeiras para a direita. Isso. Bom, vocês estão vendo aqui vários ingredientes. Né? Primeiro ingrediente, o aluno que entrar na universidade. E o professor não tem a menor ideia como é que vai lidar com ele. O segundo depoimento, o cara fugindo. O terceiro depoimento, a universidade recebendo uma porção de alunos com deficiência e não sabendo o que fazer com essa situação. Mas alunos em todas as áreas. Os professores despreparados e na área de matemática... Aí, então, assim, o despreparo é completo. Então, você não se espanta quando você vê que a maioria desiste. Patrick esteve prestes a desistir, não teve não, Patrick? Não deu vontade de jogar tudo para...
Deu sim. Por várias vezes eu comentei com a minha família, com namorada, amigos, que eu falei, eu... Não quero mais, eu tô desistindo, tô a fim de desistir. Não, e detalhe, teve professores que incentivaram que eu desistisse. Teve professores que falou, não, Patrick, faz letras, cara. Sai daí, o que você tá fazendo aí? Aí eu perguntei, mas será mesmo? Ele, cara, faz letras. Porque a universidade não vai se adaptar a você assim tão rápido. Então, eu fiquei assim, meio pensativo. Não, e detalhe, eu fiz inscrição no Enem para desistir. A inscrição está feita. Eu estou inscrito no Enem. Só que, com essa mudança, eu nem toquei mais na inscrição. Mas, na época, no meio disso tudo, ainda era a época de inscrição do Enem. Então, nessa época, eu estava muito desmotivado, muito, muito magoado com essas questões. Então, um dia desse eu peguei, fui e fiz a inscrição do Enem. Falei, agora eu desisto. Só que, né, a vida dá essas voltas e...
Teu pai estava contando um caso para mim, ele falou assim, filho, não desiste. Filho, não desiste.
Bem isso, foi essa, ele e mais outras pessoas falaram, não desiste, não para porque não vale a pena. Você já está aqui, por que você vai parar justamente aqui? Você ainda tem chance de seguir.
Pois é, então é isso. E ele não desistiu. Mas você sabe que às vezes acontecem as coisas... que agora vou contar a continuidade da história do Patrick sobre a minha ótica, né? Chega um professor lá, professor Antônio, eu queria conhecer você porque eu tenho um aluno cego chamado Patrick. Eu não lembrava direito quem era Patrick, né? Aí depois eu lembrei que no primeiro dia de aula o tal Patrick tinha ido com o pai lá me visitar, aí eu lembrei quem era o Patrick, né? Vou dar as características para quem não conhece o Patrick, podem pegar nele para vocês sentirem como ele é. Ele é um cara grande, o Patrick é um cara grande, um pouquinho gordo, pero no mucho, né? E é um cara assim, simpaticíssimo, né? Alegre. Esse é o Patrick, né? Aí lembrei do Patrick. E lembrei do pai dele também, que tinham lá, ido passar lá, naquele dia que ele chegou lá, eu falei, pô, seja bem-vindo, coisa e tal, e eu não dei nem muita atenção para ele, que eu estava cheio de coisa para fazer. Mas eu não fui mal educado, não, só fui, assim, aquela coisa, tchan tchan, né? Mas, então, aí eu falei assim, ah, estou lembrado. Pois é, eu vim aqui para te mostrar o que eu tinha feito. E eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Porque esse professor... ele não tinha desistido do Patrick, não. Ele tinha descoberto que ele não sabia como é que lidava com um deficiente visual. E ele era um bom professor. Bom professor mesmo, elogiadíssimo por todo mundo. Falou, poxa, eu tenho que adaptar. Então ele pegou todas as experiências que ele fez e a experiência exigia que ele visse, enxergasse com o olho. E aí ele mudava a experiência para uma coisa equivalente em que ele pudesse usar o tato, ou pudesse usar a audição, umas coisinhas que tocavam, uns sininhos, plim, 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 para ele saber como é que aquele negocinho, aquele carrinho que andava, por onde ele estava passando. E aí o professor fez cada coisa legal, utilizou esse programa de impressão Braille, Monet, que a Daniela tinha especificado, e eu falei, caraca, esse professor é muito bom. Mas ele é muito bom porque ele encontrou uma maneira de adaptar. Aí eu falei, por que que os outros professores pelo menos não tentam? Por que os outros professores pelo menos não debruçam em cima dos seus problemas, daquilo que ensinam, e tentam encontrar uma porra de uma maneira de ensinar aquela disciplina? Pô. Aí o medo assusta, é o que a Daniela acabou de falar. Eu diria que tem vários ingredientes. Que ingrediente, Patrick? Preguiça?
É, na verdade, como foi falado, né? Tem três... Eu categorizo em três tipos de professores. Aqueles que não querem nada mesmo. Tem os segundos que querem, mas não sabem como e não têm vontade de aprender. E tem aqueles que querem, não sabem e... além de querer, assim, ah, eu quero, mas eu quero para agora. Pegam e fazem que nem esse professor fez comigo. Eu divido em três níveis, assim, né?
Tem um professor também que sabe, já sabe, mas esse é raro. Em geral, o professor que ensina qualquer coisa, ele não sabe. Só finge que sabe.
É bem esse. Né? O professor de cálculo, ele queria... né, mas não tinha ideia de como fazer, chegou a procurar o NCE, mas a escassez do tempo dele, teve outros problemas que ele teve, ele não conseguiu dar sequência, né? Inclusive, há pouco tempo eu recebi um e-mail dele falando, Patrick, como é que você tá, cara? Fiquei sabendo que você tá indo muito bem na física. Então ele tava super feliz, me deu parabéns, falou que
queria ter tido a oportunidade de me ajudar. Então, a gente vê esses professores, mas é raro.
Pois é, agora o Patrick está colocando um quarto ingrediente. Os ingredientes estão todos aparecendo, isso é uma cauda de problemas. Tá? O último problema que ele colocou talvez seja o definitivo. Todo mundo está muito ocupado. Esse é um problema muito sério, tá certo? Chega alguém e pede a você para fazer alguma coisa, aí você fala assim, cara, você desculpe, eu estou sem tempo. Isso é verdade? Todo mundo! Ninguém tem tempo, e no mundo atual ninguém tem tempo. Quem levanta a mão, vem aqui, senta na cadeirinha e fala. Só que tem uma filinha. A filinha é a seguinte, estamos aqui com o Márcio, depois temos o Neno, depois temos a Daniela. Então, Márcio é o primeiro.
Eu fico em pé, sem problema. Fica em pé.
Você será a quarta na nossa lista. Três pessoas estão na tua fila, pode ser?
Pode ser.
Maravilha.
Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Márcio da Silva, eu fui aluno da FAC e é com muita satisfação que hoje retorno a esse encontro, como hoje também sou professor do CADEVISG, Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo, né? E estou muito honrado de estar aqui, não vou falar muito, que amanhã acho que eu devo falar alguma coisa para vocês também, mas eu vejo essas pessoas que estão passando por aqui, o Bernardo, o Patrick, o Neno, como um incentivo muito grande para mim. Porque recentemente eu entrei na faculdade, né, pode falar o nome da faculdade? Pode, né? Entrei na Estácio, e através de descontos, né, numa bolsa. Sempre quis fazer informática, mas nunca tive condições, nunca consegui passar no Enem. E depois eu dei uma desistida. E interessante que quando as pessoas elas querem cativar você para elas, elas fazem qualquer coisa. E a gente recebeu uma promoção lá na instituição. E não, você liga que a gente tem um desconto, uma bolsa de 30%, e nos 6 meses você paga 50% de desconto. E aí a gente ligou lá para o pessoal do telemarketing e explicou. Olha, nós temos 2 pessoas com deficiência visual. Uma quer fazer pedagogia e a outra quer fazer informática. E aí eu... Não, pode, sem problema, a gente é preparado, a gente está isso, está aquilo. E aí na prática, quando você vai ver, não é nada disso. É, e aí, lá no polo, eles receberam a gente muito bem. Eu fiz a prova, o vestibular, passei. E aí começou. Olha, eu quero saber como é que vai fazer para entrar no site. Não, o polo já não resolve mais nada. Você tem que entrar pelo sistema, você tem que abrir requerimento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ué, gente, mas eu vim para cá, vocês... Não, mas aqui a gente só tá aqui só para o aluno fazer a prova e ir para casa. Falei, não. E aí você começa a procura, né? Procura um. Olha, eu quero um e-mail, com quem que eu ligo? Com quem que eu faço? Não, eu não sei. Você tem que ir lá no site, perguntar, fazer requerimento. E aqui a gente não tem nem acesso. Ah, então tudo bem. Então eu quero falar com o coordenador desse polo. Não, eu não posso te passar. E aí comecei a correria contra o tempo. E ao entrar no site, está lá as aulas disponibilizadas na plataforma, que é um curso à distância. E a maioria da matéria, a complementação de um texto está toda em figura, imagem com texto, que os leitores de tela não leem. Então tem lá, abaixo, a figura abaixo mostra um exemplo de sistema da informação. Aí dentro dessa imagem tem lá o que é o sistema de informação. E aí, no meu desespero, procura um, procura outro, e o tempo correndo. Falei, eu vou desistir, tá ruim, como diz lá em Pernambuco, tá osso, então eu vou parar. E aí, por acaso, eu tinha mandado um e-mail pro professor, ele respondeu. Aí eu falei, opa, o professor respondeu meu e-mail em relação ao encontro aqui, vou aproveitar o gancho e vou pedir uma ajuda. E aí marquei com ele, no dia acabou que não deu para ir. E eu falei, bom, minha última opção, no desespero, com a corda no pescoço, vai ser o professor Boys. Se ele disser não, aí eu vou parar. Inclusive, de tanto eu insistir com esse negócio, o polo, a pessoa responsável do polo, disse, olha, Antônio, sabe o que é que você faz? Tranca a matrícula, espera a Estácio resolver seu problema, depois você volta. Eu falei, não. Não vou para outra, eu vou trancar a matrícula, vou esperar resolver nada. Minha solução vai ser o professor. E aí cheguei, fui lá procurar o professor, cheguei lá, ele não estava. Né, e saí de São Gonçalo para o Fundão, marquei com um amigo, né, fez um precinho camarada para mim. Cheguei lá, não estava. Eu falei, bom, já que quem está na chuva para se molhar, eu fui visitar uma amiga que está lá no hospital com a filhinha, eu falei, vou ficar aqui a tarde toda. Quando for 5 horas, eu vou lá para o professor de novo. Se ele estiver lá, e aí o rapaz que foi me levar, você vai voltar lá de novo? Eu falei, vamos, cara, por favor, que eu não... É agora ou nunca. E aí, quando cheguei lá, procurei o professor, sou muito solícito. Vamos lá, Antônio, qual é o seu problema? Professor, é isso. Professor, né, com essa gentileza dele, me atendeu muito bem, inclusive estava todo enrolado lá com o Júlio. Peraí, calma aí. Tem uma tangerinazinha, vamos chupar uma tangerina, comer uma bananinha. Né? E aí, o professor olhou para mim assim e disse, olha, vou ser bem sincero com você. Esse site aqui não está legal não, eu não vou falar, né? Pronto. Certamente a pessoa que fez isso deve ter preguiça de ter colocado aquelas imagens, né? E aí eu falei, professor, o senhor pode detalhar para mim? Ele falou, não, olha, aqui tem um texto e logo tem uma figura do lado que é o complemento do texto. E aí a solução é a seguinte: não desiste, procura um amigo, pede ajuda, faz o que tem que fazer, expõe o problema, mas expõe a solução. E aí, na hora, eu fiquei meio desolado, né? Falei, meu Deus do céu. E ele, olha, estou sendo bem sincero com você. Eu falei, não, professor, era da sua sinceridade que eu precisava, né? Porque, em meio dessas dificuldades, o senhor está me informando que eu posso prosseguir, que eu vou chegar lá, então eu não vou desistir. E aí, conversei com a estagiária lá do meu trabalho, que faz assistente social e está me ajudando. E estou buscando ajuda de tudo quanto é lado. Até mesmo que eu encontro na rua, rapaz, você faz o quê? Não, eu sou, rapaz, tira um dia aí para me ajudar a ler aqui essa matéria aqui. E aí eu já, inclusive tem uma pessoa aqui da FAC também, que não está aqui hoje, mas que se comprometeu a me ajudar, né, a Karina. E quem quiser ajudar aí também, né? Então, porque, gente, É bem complicado. As pessoas, elas não pensam que uma pessoa com deficiência visual irá fazer esse sistema de informação. Eu conversando com uma pessoa lá de dentro da Estácio, o cara, ele só não quis falar que eu era maluco, mas ele falou assim, olha, você tem muita coragem de fazer o sistema da informação. Você é o primeiro aluno da Estácio que não enxerga e vai fazer isso. Então você está de parabéns e tal, mas eu vi que ele, tipo assim, cara, você é maluco, se fosse você não faria, né? Mas, e aí o que acontece? Pensando nessas questões, eu vejo uma coisa na minha cabeça, né? Que sempre diz um ditado que de tudo que é ruim você tira uma coisa boa. E aí eu, mexendo para lá, mexendo para cá, eu falei, bom, acho que eu vou voltar a fazer uma besteira. E aí eu comecei a estudar o HTML, que é o código de página, né? Falei assim, bom, eu vou tentar criar um site, alguma coisa, e vou pegar o texto que eu já estou escrevendo e vou transformar ele em modo acessível e vou mostrar para o pessoal da Estácio como é que se faz. E aí surgiu a ideia também de criar um site para a minha instituição, né, para a instituição onde eu trabalho. E eu tô fazendo. A ideia está pouca, estou até pegando ajuda aqui com o Neno, com o Bernardo, perguntando para caramba, enchendo a paciência deles. Mas, assim, tudo isso para tornar, mostrar para as outras pessoas, para eles, como é que a coisa deve ser feita. Então, me veio a vontade de estudar essa programação de sites E eu acho que em brevemente a gente deve ter alguma coisa boa aí para vocês. Então, só tenho a agradecer. Obrigado, professor. Obrigado, FAC.
Bom, pelo que eu entendo, eu posso intervir, né? Uma vez que eu estou aqui. Então, eu reforço exatamente, concordo com o professor plenamente. Você vai encontrar nas apostilas exemplos clássicos de formulários, de tudo em relação a HTML, e você então vai fazer você pega da apostila, puxa para a sua página, adapta ao teu desejo, etc. É assim que você vai fazer. Você vai encontrar vasto material, mete bronca que HTML é show de bola e você pode ser um grande programador de página em HTML.
Valeu, Bernardo. Obrigado, Bernardo.
Então é isso. Olha só. Então, último ingrediente agora para a gente dar a solução. Porque agora a gente só até agora só problema. Pô, não é possível que essa coisa não tenha uma solução, né? Não, tem solução. Tá. Agora vamos às soluções. A primeira solução é o seguinte. Vamos ver o caso do Patrick e depois vamos ver o caso do Márcio. Tá. Bom, o caso do Patrick é o seguinte. Ele tinha que estudar matemática. Estudar matemática significa duas coisas. Ler matemática e escrever matemática. Se ele não fosse capaz de ler matemática e escrever matemática, ele não ia conseguir nunca fazer um curso de matemática. Então, o que a gente desenvolveu lá para ele no NCE? Um conjunto de ferramentas que a gente vai mostrar nas próximas horas aqui no evento, que permite a um cego escrever matemática e o professor entender o que esse bendito aluno está escrevendo. E a segunda coisa, o professor escrever matemática e o bendito aluno entender o que o professor está escrevendo. É mais ou menos, pensa um pouquinho atrás, o cego no Braille, lembra? O cego escrevia Braille e o professor não entendia. O professor escrevia em tinta, o cego não entendia. É a mesma coisa. Só que agora nós estamos não falando de Braille, nós estamos falando de matemática. Matemática. Tá. Então, foi desenvolvido um conjunto de maneiras de fazer a coisa, nem é nada de tão espetacular assim, maneiras de fazer. O cego vai, entra no Edvox e escreve a matemática de um jeito muito simples, que a gente chama de AskMat. Tá? Depois eu vou explicar o que é AskMat. AskMat não foi inventado pelo NCE, foi inventado nos Estados Unidos. E não era usado. Mas a gente descobriu que o AskMat é beleza para cego. O cego escreve AskMat muito facilmente. E para nossa sorte, existem prontos pacotes na internet para transformar AskMat em texto lindão impresso. Então, o cego escreve em AskMat, ele lê AskMat e depois aquele texto é impresso. O professor recebe, ele não tem a menor ideia que foi um cego que escreveu. Para ele é um texto que alguém mandou para ele. Por acaso foi um cego. E é isso. Não importa se o cara é cego, ele está mandando um texto e o professor está lendo. E o professor não. Aí o professor ele vai ser o seguinte, o professor vai ter que adotar a escrita dele também em AskMat. Entendeu? O professor, ele próprio, vai ter que escrever em AskMat. Aí você vai dizer assim, ferrou. Não, sabe por que não ferrou? Porque o AskMat é uma simplificação de uma maneira que quase todo professor de matemática escreve, chamada LaTeX. Então, o AskMat é uma simplificação do LaTeX. Então ele pega o texto que ele escreve, dá uma simplificada e isso vira InterMat. Então, numa turma, todos os alunos escrevendo o quê? InterMat. O professor escrevendo o quê? InterMat. Todo mundo escreve e lê InterMat. Então nós estamos democratizando o processo. Aí eu falei assim, pô, agora vamos ver. Professor Adam, olha só, isso aqui é InterMat. O que você acha? Muito fácil. Ele não é brasileiro. Ele fala com um sotaque um pouco... Ele é cubano. Então ele fala muito fácil. muito sencillo, não é uma coisa assim. É, foi fácil, né? Então ele já achou que aquele troço era fácil, né? Só que o professor Adan não está dando aula agora para o Patrick. Quem está dando é a professora Sandra. A professora Sandra, que está dando física, o que você acha disso aqui? Ah, é fácil. É fácil, parece um troço que eu estudei, que eu usei quando eu era estudante. Ou seja, nós estamos desenterrando alguns cadáveres de tecnologia que servem para o cego. E são muito simples, porque essas técnicas foram inventadas no tempo em que ainda não existia mouse. Então, essas técnicas foram inventadas para serem escritas com o teclado somente. Olha que coisa legal. É um troço velho. É um troço velho que serve para cego. Agora, qual é a consequência disso? A consequência disso é que, devagarzinho, né, Patrick? A coisa está começando a se iluminar. O Patrick já desenha com o que mesmo? Com GraphVox. Já escreve com o quê? Com Intermate. Com Edvox, usando essa forma de escrever. É uma forma muito simples, tá? Só para dar uma ideia. Parece um pouco com a linguagem de escrita de linguagem de programação, né? Depois eu mostro, amanhã eu vou mostrar direitinho, vocês vão entender. E no Edvox, como é que você faz? Você está escrevendo o texto assim, prova de matemática, não sei o quê, aluno Patrick, questão 1. A equação, aí ele quer escrever assim, x2 mais y2 igual a zero. Ele escreve assim, crase. Crase significa, atenção Edvox, agora você vai ter que prestar atenção porque eu estou escrevendo em matemática. Metilhe uma crase sozinha significa, agora vem matemática. Aí ele escreve, como é que era x2 mais y2 igual a zero, né? X. Agora, como é que eu coloco esse 2 em cima? Não, não é asterisco, asterisco. É um chapéuzinho indicando que vai para cima. E é um sublinhado indicando que vai para baixo. Moleza. Então, X, chapéuzinho 2, mais Y, chapéuzinho 2, igual a zero. Simples. Simples. O professor entende isso? Bom, ele até pode, se ele aprender ASCII-MATE, ele vai entender direto. Se ele não aprender aquilo, não sei o que o Patrick está escrevendo. Aí o Patrick aperta um botãozinho no Edvox, o Edvox faz assim, nheco, 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 joga na impressora, e na impressora sai o doizinho em cima do X e o doizinho em cima do Y. Perfeitamente como se fosse um livro impresso. Isso. Então não tem nada, exatamente, Juliana, não tem nada de mágico, não tem nada de mágico. Só tem, na verdade, ovo de Colombo. Não é verdade, colegas? Ovo de Colombo. Peraí. Todo mundo que quiser falar precisa vir sentar-se na roda de conversa. Tem vamos ver qual é a ordem da fila? Acho que é o Neno que está na ordem. Pode abdicar da ordem também, se quiser. Mas se quiser falar, venha. Tá, você vai entrar na fila também, Márcio. Eu não sei mais o que eu ia comentar, Márcio, desculpe. O segundo caso, não, o segundo caso eu vou falar já. Deixa o caso do Patrick primeiro. O caso do Márcio é outro caso que eu já vou falar já.
Bom, eu levantei a mão naquela hora para falar em relação ao que o Patrick tinha falado, né? Em relação aos três tipos de professor. Não, Erge, eu perdi a visão, né? Já fazia faculdade de engenharia, ia começar o sexto período, tomei um tiro na cabeça, a bala entrou do lado esquerdo, saiu do lado direito e queimou os dois nervos óticos. Aí eu fiquei cego. Tinha 23 anos na época. Eu sempre gostei muito de matemática e física. Modesta parte era bom, entendeu? Sou bom até hoje, né? Em matemática e física. Ainda lembro muita coisa que eu pego com meu filho ainda para estudar, tiro as dúvidas dele de matemática e fiz o segundo grau, tranquilo. E recordo, às vezes, algumas coisas com ele, né? Que eu até gosto muito. Aí, hoje já tive um pouco de mais sorte. Eu cheguei na UERJ, aí tinha uma diretora lá, a professora Mari Lúcia, né? Que cheguei, falei com ela, depois, cada aula, eu chegava na sala, chegava o professor e falava, ó, eu sou cego, né, com cuidado, né, não era assim, ó, eu sou cego, né, ó, eu faço tudo no computador, se por acaso, o que o senhor tiver de material digitalizado, puder passar para mim, eu agradeço, e se o senhor puder falar o máximo possível que escreve no quadro, também agradeço, e prova pode ser oral com o senhor, ou pode ser com o estagiário, ou no computador, tá? Aí falei todas as alternativas que eu tinha na cabeça, né? E foi, beleza. Aí, depois, no último dia que eu fui apresentar meu projeto final de curso, a professora Mari Lúcia, depois que eu apresentei, passei tudo, falou, ó, revelou uma coisa para mim. Ela falou, ó, quando você chegava, se apresentava na aula, o professor depois vinha para a minha sala desesperado. Meu Deus do céu, como é que eu fazia com um aluno cego? Né? Aí ela falou para mim, ela falou que só chegava para mim e falava, olha só, imagina que você tem um filho, algum ente querido, alguma pessoa, um neto, sei lá, querendo perder a visão, quer fazer uma faculdade. Tocava logo no emocional do professor. Aí o professor, rapidinho, pode deixar que eu vou dar um jeito. Entendeu? E não tinha muito mistério. A universidade me deu todo o recurso, botou um computador à minha disposição. No laboratório tinha um computador lá com uma plaquinha, Neno. Se eu chegasse no laboratório, tivesse gente, ele tinha que levantar para eu sentar. Que era o único computador que tinha os software, né? O DOSVOX e o leitor de tela. Só um que tinha só um com software. E disponibilizou um scanner também para mim, na época. O que eu pedi, eles disponibilizaram. E matemática, como é que fazia? Nas disciplinas de matemática, matemática para cego realmente é um horror. O que o professor falou, o problema do Patrick eu entendo muito bem, do Bernard, o você ler e escrever matemática é complicado sem a visão, né? A UERJ disponibilizou para mim monitores. As disciplinas que tinham monitor, beleza, eu marcava com monitor, ia lá, levava a matéria e passava a matéria toda com monitor. Aí eu pegava e estudava com o monitor, escrevendo, e eu também escrevendo usando o computador, o Edvox. O que não tinha monitor, a UERJ colocava um monitor, tá? Ah, uma disciplina de álgebra 5, não tem monitor. A UERJ se virava lá, arrumava um estudante de matemática e botava para ser meu monitor. Né? Isso eu agradeço muito. E matemática, como é que eu fazia? Eu não conhecia essa linguagem que o professor falou, mas como é que eu fazia? No Edvox eu criei mais ou menos a minha linguagem. X ao quadrado, eu botava X, asterisco, asterisco 2. Né? O chapeuzinho é melhor, né? Mas não tinha pensado nisso. Aí, né, eu criei minha própria linguagem para eu fazer alguma coisa sozinho. Mas na maioria das vezes era com um estagiário, com um monitor, né? Com o monitor da disciplina. E a questão da boa vontade do professor, dos três tipos de professor também, voltando, é a questão da boa vontade. Eu tive sorte na UERJ, tive professores que 10 minutos antes da aula, às vezes até mais, às vezes um tempo, pegava um tempo todo vago meu e do professor, sentava comigo, ó, passava a matéria toda para mim. Ali, tete a tete. Aí era tranquilo, 100%. Que aí ele falava, eu perguntava, resolvia. Na aula não dá tempo de você sair perguntando tudo, porque tem, né, tempo de aula, senão ia atrasar muito a aula, programação de aula. Na aula eu procurava sentar de um lado de um colega, dos amigos, né, como o Bernardo falou que tinha um amigo que dava apoio para ele, eu também tinha uma amiga que dava muito apoio lá na UERJ, né, todo mundo, e desculpa que foi até um pouco emocionado, né. Que eu sei, eu entendo a dificuldade de todo mundo, né? Que eu passei dificuldade. Eu reprovei uma disciplina. Por quê? A disciplina era banco de dados. No banco de dados? Acho que era, não estou bem lembrado qual era a disciplina, não. Uma disciplina lá. Aí, beleza, cursando a disciplina normal, estudando bastante, lendo livro, escaneando livro, arrumando jeito lá de me virar estudando. Aí chegou na hora da prova, o professor optou por prova oral. Aí o que o professor fez? Sentou só eu e ele, tá? Pegou um livro ia folheando o livro e perguntando um monte de coisa aleatória. No final, eu não sabia que eu tinha acertado, que eu tinha errado, que eu tinha feito, que eu tinha não feito. Não sabia nada, não tinha a mínima ideia. Entendeu? Aí, nessa, foi a primeira prova assim. Aí eu falei, pô, podia me dar prova no... Aí eu percebia, eu queria o que o Patrick teve, a prova igual a dos outros. Eu pegava, depois eu peguei a prova do pessoal lá com o pessoal, pô, a prova, aquela prova ia me dar bem, se fizesse com ele oral, ou no computador. Aí a próxima prova eu pedi, pô, só dá para o senhor passar no computador para mim, o senhor fica olhando ou fazendo no computador, ou bota alguém para olhar, sei lá. Mas no computador, ah não, tem que ser oral, tudo bem. Nisso ele me reprovou. Aí falou que eu tinha que fazer a disciplina duas vezes porque eu era cego. Detalhe, a única disciplina que eu fiz duas vezes porque era cego foi a dele da faculdade. Ou seja, o problema estava comigo? Né? Eu acho que não. Né? Todos os professores ficaram revoltados com ele. Todos, porque todos me conheciam, sempre fui super diplomático, super tranquilo, não criava casa, entendeu? Sempre mantive a diplomacia, né? E eu tive problema com esse único professor, né? E com o resto foi tudo bem, né? Obrigado.
Bom, nós temos espaço para mais uma intervenção. Se puder abdicar da intervenção, acho beleza. Para a gente poder encerrar, porque vai ter... Nosso horário está estourado. Você ainda quer participar, Daniela? Eu acho que... Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a minha apresentação final, que é bem curtinha, e você termina, tá bom, Daniela? Então, olha só, para a gente concluir a situação, última alternativa seria o seguinte, pede ajuda. Essa coisa de pede ajuda é muito importante. A gente tem tecnologia, a verdade é que a tecnologia de matemática está só começando. Tá? Hoje, uma pessoa cega consegue... pegar um livro de qualquer disciplina e escanear aquilo ali sozinha. Mas mesmo assim, a disciplina do Márcio, que ele está pegando na UERJ, na Estácio, a disciplina do Márcio está totalmente mal escrita, porque está com slides tirados de foto, preguiça do designer, obviamente, né? O cara, em vez de transcrever em texto, tirou uma foto super bonitinha que o leitor de telas não lê. Talvez, ô Márcio, o Jaws tem um processo de leitura de figurinhas que pode ser que você... Ele faz um OCR, tá? Pode ser que ajude, mas é só o Jaws que tem isso, tá? Ou então você pega a figurinha, extrai, joga num... como é que chama? No OCR. Ou seja, quer sugestão? Pede ajuda. Porque está mal feito, tá? Existe um momento em que a gente tem que ser muito consciente. Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca o tempo inteiro. Tá? Às vezes é preciso realmente pedir ajuda. Isso é ruim? Muito ruim. Isso é muito ruim. O ideal é a gente ter independência completa. O ideal é a solução que o Márcio teve. Ele fez o seguinte, está complicado isso aqui, está mal feito, o Antônio já me disse que está mal feito, vou pedir ajuda. Mas não adianta só pedir ajuda. Tem que pedir ajuda para resolver o problema imediato e não ser reprovado. Mas tem que arregaçar as mangas e construir uma coisa certa que vai servir para ele e para os que vêm depois. Que vai servir de exemplo de como se faz. E chegar a esfregar esse negócio bem feito na cara do cara que fez mal feito. Olha só, é assim que se faz, carinha. Tá? Claro que não desse jeito mal educado, mas com toda a gentileza do mundo. Olha só, eu quis trazer para você aqui a forma ideal. Essa aqui, que é assim que se faz uma prova que seja completamente acessível. Pode ser que o cara cague na tua cabeça, mas pode ser que não cague. Pode ser que ele se contamine positivamente e que passe a fazer a coisa de forma correta. E é isso que todos nós desejamos. Bom, para completar, hoje já estão começando a estar disponíveis várias ferramentas e nós da FRJ temos todo o interesse de divulgá-las. Nós temos provavelmente um curso marcado para dezembro, um curso à distância, explicando como é que se faz essas coisas todas. Esse curso vai ser preparado por mim, pelo Patrick, pela Angélica e por uma outra pessoa lá do NCE, tá? Que é como se estuda matemática utilizando essas ferramentas. Então a gente vai ter um curso à distância, tá? Esse curso vai ser aplicado no Brasil e em Portugal. Por que Portugal? Porque o problema que os brasileiros têm de ler matemática também existe em Portugal. E as pessoas da Biblioteca de Portugal falam assim: é, isso parece ser uma coisa interessante. Né? Estou brincando, a pessoa que me procurou em Portugal, uma pessoa absolutamente decente, foi o responsável pela transcrição do Braille Fácil para as necessidades de Portugal, né? Hoje ele é diretor da área de acessibilidade da Biblioteca da cidade de Lisboa, da Biblioteca Nacional de Lisboa, né? E ele está realmente fazendo um trabalho de trazer essa tecnologia que está surgindo na UFRJ, levando também para que seja utilizada naquele país irmão. Ok? Ou pai, não sei, né? Pai, talvez pai, né? Então é isso, queridos amigos. Graças a Deus estamos vivendo um momento melhor, mas infelizmente ainda é tempo de pedir muitas vezes ajuda aos nossos irmãos. É isso aí, meus queridos. Por mim, estou completado. Daniela?
Então, amigos, refletindo ao longo daqui da mesa de matemática, até coloco um desafio para o professor Antônio, que é as outras exatas, né? Hoje nós temos o Intermate e coloco aqui a possibilidade também do Interfísica e do Interquímica. Temos uma parte boa aí do Intermate que pode ser usado para essas outras exatas, mas também existe uma parte de um código que não é usado. E, como reflexão, eu coloco que qual será o limite da eficiência da pessoa com deficiência, como foi colocado num artigo do professor Antônio, que eu li, e eu passo a refletir dizendo que o limite da pessoa com deficiência, para mim, só depende de dois fatores. O primeiro, as oportunidades que nos são dadas. E o segundo, é claro, o nosso esforço.
Bom, a mesa faz então suas reflexões finais, ou então apenas agradece. Patrick?
Eu gostaria de agradecer a todos pela presença e gostaria de reforçar isso. Estamos caminhando a passos medianos, eu não digo largos, não digo curtos ou coisa assim, mas estamos caminhando. Tudo depende da boa vontade e com o impulso de um professor, com a boa vontade de um professor, com o interesse de um professor, foi suficiente para despertar o interesse de outros professores. Então, eu acho que nós estamos indo pelo caminho certo, com a informática, com a matemática andando junto, e eu acho que esse é o caminho certo. Obrigado a todos.
Ajuda-nos, vós. Há 15 anos em seu coração.